As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Durante este fim de semana irão estar reunidas condições atmosféricas favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais. No comunicado enviado para a redação da ERTS, esse alerta é baseado nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para a possibilidade de rajadas de vento que podem atingir entre 85 a 90 km por hora nas regiões centro e sul. Neste quadro, registro para os concelhos de Abrantes, Mação e Vila Nova da Braquinha, que irão apresentar-se num patamar muito elevado de índice de risco de incêndio, ou seja, a realização de queimas e queimadas nestes territórios fica proibida por lei. Já em Tomar, Sardual, Constância e Chamusca, o índice estará em elevado, neste caso com pronta inibição da prática de queimadas extensivas. A CP continua sem justificar, como é sua obrigação, os motivos pelos quais tem diminuído a capacidade de transporte nas ligações dos comboios regionais entre Tomar e Lisboa. Os protestos dos passageiros são muitos e já houve situações em que foi necessária a intervenção da Polícia de Segurança Pública. Isto porque houve quem se recusou ficar em terra na impossibilidade de não ter lugar nas carruagens, nem sentado e nem em pé. Os testemunhos das condições deploráveis com que os utentes se deparam chegam de todos os quadrantes e centram-se nas ligações da manhã entre Tomar e Lisboa e naquelas que são ao final do dia entre Lisboa e Tomar. Nos percursos em causa, muitas são as pessoas que viajam em pé durante hora, hora e meia. Ou seja, a empresa Comboios de Portugal continua sem explicar os motivos pelos quais reduziu o número de carruagens, passou de 6 para 3 e ainda porque é que suprime ligações sem qualquer aviso prévio, como aconteceu pelo menos por duas ocasiões durante esta semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização de mais uma greve na função pública. A paralisação, convocada por vários sindicatos, afetou todos os setores do Estado, mas é mais notória ao nível dos estabelecimentos de ensino. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, a segurança social estava aberta, com exceção ao setor da tesouraria. Já as finanças não tiveram serviços afetados. Importa ainda referir que o Convento de Cristo fechou. Ou seja, é exemplo do que acontece à escala nacional, também no território nabantino, é o ensino que mais ficou afetado, com lugar mesmo ao encerramento de escolas, em particular a Santa Maria dos Olivais, a Nuno Álvares Pereira e a Gualdim Pais, neste caso já no agrupamento Templários. Precisamente aqui, a Jacome Raton e a EB de Santiria não sentiram efeitos de maior. Paulo Macedo, diretor do citado grupo, fez um ponto de situação ao impacto da greve.
Já temos a confirmação do encerramento da escola básica do segundo e terceiro ciclo Gualdim Pais, do encerramento daqui da escola básica também do segundo ciclo da Santa Iria, da básica do primeiro ciclo Infante Dom Henrique. Ainda estamos a proceder a telefonemas para saber se a escola efetivamente encerrou ou não, mas parece que também se vai confirmar a da Templários, portanto deve haver um JT dos Templários. E depois temos muitas escolas do primeiro ciclo que atendem muito funcionários, que é o caso de São Pedro, as escolas que têm alguma dimensão, que estão com poucos funcionários e que vamos ver se conseguimos garantir durante o dia o funcionamento na íntegra da escola, porque pode acontecer que a partir do momento que algum funcionário saia, nós tenhamos que tomar a decisão de fechar ainda durante o dia a escola. Estas outras duas que fecharam, principalmente, deve ser o motivo principal, não só o número de funcionários, mas também, no caso da Gualdim Pais, porque não temos os funcionários da cozinha, o que não permitiria confeccionar as refeições para as crianças, não? Portanto, não há mesmo possibilidade de funcionar a escola. Portanto, isto é uma greve não só dos assistentes operacionais, assistentes técnicos, mas também dos professores. Portanto, na prática, neste momento, posso dizer que estão quatro escolas e outras a funcionar a meio gás. E, como estamos a ouvir, ainda há aqui a decisão de se fechar ou não fechar uma escola. Portanto, nós até à perto das 10h30, 11 horas vamos conseguir saber a totalidade, mas para já é o que posso dizer.
Em relação à escola-sede de agrupamento, já comentou como é que as coisas têm estado a processar?
A escola-sede do agrupamento está a funcionar, como se pode ver, simplesmente há falhas de alguns não docentes. A nível do funcionamento da escola vai depender das entradas de alguns funcionários no próximo turno, se vão conseguir ao entrar, se vamos ter um número suficiente ou não. Mas à partida somos capazes de funcionar. Já não garanto, é talvez o funcionamento da noite. Porque aí são menos funcionários, basta que um falte e a escola vai ter que encerrar mais cedo. Efetivamente, há falta de muitos funcionários nas escolas, é um problema que não é só deste ano, já se arrasta há algum tempo, e depois começa a provocar o cansaço daqueles que cá estão e que sentem a falta de outros para trabalhar. E este desgaste, depois quando há este momento de greve, as pessoas acabam por fazer a greve, dando a entender efetivamente que estão descontentes com o que está a acontecer. As condições cada vez são piores nesse aspecto, porque há falta de funcionários e há uma sobrecarga de trabalho para os que cá estão.
Os números são avançados pela União de Sindicatos de Santarém e dizem respeito à greve nacional da função pública que marcou esta sexta-feira. O Hospital de Tomar atingiu os 95% de adesão, bem superior ao que foi registado na globalidade do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Neste caso, com as unidades de Abrantes e Torres Novas, onde houve lugar a cerca de 70%, sublinha a mesma fonte sindical. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a CGTP refere que esta adesão é clara demonstração que os trabalhadores da administração pública reconhecem e sabem que o Governo pode ir mais além no orçamento de Estado e não só corrigir as diversas injustiças que os funcionários públicos têm sofrido ao longo dos anos, como é exemplo o congelamento nas carreiras e salários, mas também de distribuir melhor os bons resultados da economia e dar um exemplo ao setor privado no que diz respeito à elevação da melhoria das condições de vida e de trabalho dos funcionários. Entretanto, está marcada a nova greve nacional para 15 de novembro.
Rádio Air, informação.
O Convento de Cristo foi palco para o 5º episódio do Tomar Turismo, iniciativa realizada no âmbito do projeto MoveTour, Turismo e Cultura com e para a Sociedade, desenvolvido em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, sendo que o ciclo tem sido realizado precisamente pela ERTS. Nesta recente edição, as atenções estiveram centradas no tema Monumentos, Museus e Equipamentos Culturais, e houve registro para as presenças de Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, Amélia Casanova, técnica superior do Convento de Cristo, e Luís Mota Figueira, professor coordenador do Instituto Politécnico de Tomar. Um dos temas em cima da mesa foi efetivamente a gestão do Convento de Cristo, que é feita pela Direção-Geral do Património Cultural. Ou seja, apesar de ter sede em Tomar, este monumento fica longe da esfera da autarquia nabantina, até mesmo no que às receitas de bilheteira diz respeito. Perante isto, a vereadora Filipa Fernandes defendeu uma gestão partilhada.
Tudo o que não é nosso, não é, tem sempre os seus handicaps, tem sempre os seus constrangimentos, porque nós não podemos pôr e dispor de uma casa que não nos pertence. Então, obviamente que o Convento de Cristo, pertencendo somente à DGPC, tem que privilegiar da boa relação e das parcerias entre as instituições, para que possamos tomar algumas ações dentro do Convento de Cristo. Se a gestão ou não deve ser partilhada, eu sou da opinião que provavelmente tínhamos muito mais a ganhar em ser partilhada. Mas assim como o Convento de Cristo, assim como a Mata dos Sete Montes, tínhamos mais a ganhar se pudesse haver uma gestão partilhada, efetiva, do espaço. Ou pelo menos de envolvência do espaço. No entanto, eu quero realçar as grandes relações que existem entre o Convento de Cristo e o município de Tomar. As instituições são as pessoas. E são. Não são as paredes que mandam e desmandam no património ou nas cidades. Portanto, são as pessoas que compõem as instituições que fazem ou não esta ligação entre o património e a cidade, entre a cidade, entre os cidadãos e o património. Portanto, neste âmbito, tenho tido o privilégio de ter uma relação muito próxima com a diretora do convento e estamos neste momento a desenhar uma estratégia de marketing em que a pessoa, o turista, o visitante que entra dentro do Convento de Cristo possa receber informação acerca da cidade.
Amélia Casanova, por sua vez, disse que é fundamental que a Câmara de Tomar veja um parceiro no Convento de Cristo, referindo que, efetivamente, o monumento responde perante a tutela, neste caso, perante a DGPC.
Nós somos um monumento, património da humanidade, como a tutela. A tutela é a DGPC. E, por isso, é evidente que as decisões não podem ser só tomadas por um diretor, têm de ser tomadas pela Direção-Geral do Património Cultural. e são tomadas em conjunto pela senhora diretora e pela Direção-Geral de Património Cultural. O Convento de Cristo é aberto a imensas parcerias, nomeadamente como comunidade científica, já falámos da comunidade intermunicipal de Médio Tejo, e todas as parcerias visam sempre evidentemente com a Câmara Municipal de Tomar. Creio que é uma parceria privilegiada e é dessa forma que tem de ser, porque o monumento integra a cidade, não é? A cidade nasceu aqui. É fundamental que a Câmara Municipal veja no Convento de Cristo, assim como o Convento de Cristo também vê na Câmara Municipal, um dos seus parceiros privilegiados.
Luís Mota Figueira foi mais incisivo. O professor do Instituto Politécnico de Tomar apontou a dispersão de tutelas como inibidor de inovação e não teve dúvidas em lamentar que falte uma visão integrada.
Não temos uma visão integrada, de facto. Tentamos, mas não temos. Porque a dispersão de tutelas é inibidora, digamos, desse processo de inovação. E a dispersão das tutelas, não estou aqui à procura de culpados, mas de facto já é histórica, também já tem uma certa espessura. E era importante, se calhar, fazer então uma ruptura sobre o modelo que nos têm trazido até aqui e qual é o novo modelo que nós queremos para a gestão destes espaços. Por exemplo, produção de conteúdos permite ter educação patrimonial. Por exemplo, comercialização de produtos. Assumir que se comercializam produtos. Assumir que o turismo é um negócio, sem qualquer tipo de fuga à questão das palavras e da objetividade das palavras. Porque a rentabilização dos investimentos tem que ser feita. E mais, a salvaguarda do património tem a ver um bocadinho também com aquilo que é a máxima eficiência do aparelho, chamemos-lhe de Estado, com os seus órgãos desconcentrados, a tentarem criar aquilo que no fundo é uma obrigação constitucional. É qualquer cidadão que tem direito constitucional à fruição do património. Precisamos, efetivamente, de fazer, digamos, um refresh a esta questão da gestão do património, sem quaisquer pruridos na discussão. O problema todo é que nós temos muito medo em Portugal de discutir estas coisas, porque depois começamos logo a criar grupos de um lado, grupos do outro, e geralmente cria-se uma guerra até muitas vezes, eu diria, conceptual, que não ajuda nada.
A Praça da República, em Tomar, está quase a postos para a rodagem do filme Fátima, sendo que parte das filmagens decorre então no Centro Histórico Nabantino, que regressa ao ano de 1917 para vestir a pele de uma praça de Ourém por ocasião das aparições de Fátima. No elenco, registro para os consagrados Árvore Keitel e Sónia Braga. A produção já tapou o piso da Praça da República, sendo que a estátua de Gualdim Paes irá passar despercebida no filme, assim como os prédios e comércio atualmente existentes. Convém ter em consideração o conjunto de constrangimentos que esta filmagem implica, nomeadamente a interdição, condicionamento da circulação rodoviária a partir de segunda-feira, dia 29, e até 6 de novembro. Estão em causa as ruas Doutor Sousa, Pé da Costa de Baixo, Rua Silva Magalhães, Rua de São João, Corredora e Rua Infantaria 15, exceção a residentes e ainda para o parque de estacionamento. A revelação foi feita à ERT por Jorge Soares, subintendente da Polícia de Segurança Pública e comandante da Divisão de Tomar. Durante alguns anos, criou-se um estigma aos próprios agentes em relação ao entroncamento, ou seja, pura e simplesmente não havia quem se voluntariasse para prestar serviço na cidade dos comboios. Em entrevista à ERT, o subintendente Jorge Soares garantiu que agora esse cenário já mudou, ainda que, admita, o entroncamento seja um desafio ao nível da segurança. Ficaram elogios ao papel que a Câmara tem desempenhado quando se depara com incivilidades, referiu.
O entroncamento tem sido a cidade para nós que nos tem sido um desafio em termos de segurança. O entroncamento é uma cidade das poucas cidades a nível nacional, mas do distrito seguramente, que tem crescido em termos populacionais. É certamente a cidade que tem uma população mais jovem. É a cidade com uma área territorial mais pequena e com mais gente por quilómetro quadrado. É uma cidade que as pessoas que lá vivem têm umas características especiais, que a maior parte delas não são naturais do entroncamento, não têm um sentimento de posse, de territorialidade que nós temos. Eu sou da aldeia, Não, o entroncamento, uma grande percentagem das pessoas, e sem querer ofender aqueles que sentem, não é isso que eu estou a dizer, que claro. O que eu estou a tentar dizer é que, por características diversificadas, porque muita gente que vive no interrogamento e também não trabalha no interrogamento, até pelas facilidades que têm de se deslocar para Lisboa, em transporte público, tem sido, ao longo dos anos, uma cidade que nos tem trazido, e depois pela comunidade, pelas comunidades que têm, portanto, que era do bairro Federico Richo, que é um bairro de gente com um nível de vida baixo, não é? Com um nível de vida baixo. Não só da etnia cigana, portanto, tem outras pessoas a usufruir daquele espaço, que é um espaço da Câmara e que está alugado. Por todas as razões, e mais algumas, o entroncamento nos últimos anos, e desde que lá está esta variação, mas sabe, isto é um processo que é dinâmico. Nós quase que não pusemos isto nos livros, mas apostámos que queríamos mudar o paradigma do entroncamento, porque o entroncamento... Nós tivemos, durante muitos anos, nem tínhamos voluntários para ir para o entroncamento. Criou-se ali uma espécie de um estigma, mesmo nos polícias. Pá, o entroncamento é muito trabalho, é muita chatice. Enfim, criou-se ali uma espécie de um estigma que os polícias também não queriam. Mas já aconteceu com outras cidades. Isto, estou a falar agora do entroncamento, porque foi a última cidade que nos aconteceu isso. Quando vamos às listas de transferências, ninguém está a pedir para lá. Todos querem ir para as laterais, para as outras cidades, menos para o entroncamento. Em termos de... A Câmara também tem sido parceira nisto, que é, de alguma forma, também nos... é um parceiro privilegiado, desde nos arranjar espaço para colocar viaturas abandonadas. Aliás, há uns anos atrás, até nisso o entroncamento era falado, que era viaturas abandonadas, que era uma coisa impressionante. E o argumento era onde é que colocamos as viaturas. E a Câmara, como nossa parceira, disponibilizou-nos um espaço para nós colocarmos, por causa daquelas questões administrativas, que é preciso revocar, notificar os donos, enfim, tem ali um processo administrativo que leva 30, 40 dias, depois tem os prazos, precisamos de um espaço para servir de intermediário até que se abata a viatura. E isso já resolvemos há muito tempo, portanto, pois, é claro que aparece sempre mais uma ou outra com o pneu em baixo, mas já não há aquelas viaturas em estado completamente em que os donos já nem se consideravam donos daquele monte de sucate, digamos assim. Temos tido também a Câmara, muitas das vezes, à frente, quando há incivilidades relacionadas com consumos de água e de luz que não estão de acordo com aquilo que é as normas, que é a pessoa pagar os aluguéis dos contadores e pagar o consumo, a Câmara tem, quer com o Presidente, quer com a sua variação, tem estado à frente, a dar a cara, para se fazer os devidos cortes, desligar os cabos, para que, de facto, as pessoas se responsabilizem por aquilo que fazem.
O juízo local criminal de Leiria condenou um homem pela prática de um crime de poluição, na pena de 160 dias de multa, à razão diária de 6 euros, a qual corresponde prisão subsidiária pelo tempo correspondente reduzido a 2/3, se não for efetuado o pagamento desta importância. Mas responsabilizou uma sociedade com sede em Regueira de Pontes, Leiria, pela perpetração do referido ilícito criminal, condenando-a com os mesmos moldes. Os factos remontam ao dia 20 de abril de 2015, precisamente na localidade de Regueira de Pontes. Alicerçando-se na acusação, deduzida pelo DIAP de Leiria, a sentença deu como provado que o arguido, como representante legal da sociedade arguida, efetuou uma descarga de efluentes pecuários provenientes da exploração suinícola para o solo em declive, que escorreram até à linha de água situada ali próxima, afluente do rio Lis, mas deu como assente que com as mencionadas descargas foram contaminadas os solos e as águas da linha de água adjacente à exploração suinícola e do rio Lis, provocando danos substanciais na qualidade da água, tendo esta deixado de satisfazer os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com José Rogério.
Na passada semana, decorreu no Hotel dos Templais, em Tomara, a 7ª edição do Fórum Internacional de Negócios, organizado pelo Nersan, uma iniciativa que é das mostras de networking mais importantes e dos encontros internacionais de negócios mais participados que acontecem no país. A edição deste ano reuniu mais de 200 empresários e delegações de 38 países de vários continentes, e teve, como habitualmente, características muito pragmáticas, dirigidas ao encontro de empresários e à realização de negócios. Além disso, o Fórum também visou promover a internacionalização de empresas e produtos da nossa região e dar a conhecer as potencialidades do Ribatejo e as suas infraestruturas de acolhimento, quer sejam os centros tecnológicos e parques de negócios, quer sejam os institutos politécnicos e as escolas profissionais que cooperam com as empresas. De facto, graças a estas edições do NERSAN, as empresas participantes viram o seu volume de negócios aumentar 20% e o seu valor acrescentado progredir 40%, enquanto que a região do Ribatejo já cresceu 22% ao nível das exportações nos últimos anos. Assim, sendo inegável a importância destes fóruns para a economia da região, cabe também perguntar o que tem beneficiado Tomara com estas realizações. No âmbito do setor privado, o Conselho Nabantino não tem aproveitado bem estas iniciativas, já que, por exemplo, no último semestre foram criadas 40 empresas, mas em contrapartida foram dissolvidas 58 unidades produtivas. Depois, no âmbito do setor público, a situação também não é famosa, pois o nível de investimento em Tomara é cerca de metade do que está a ocorrer noutros concelhos da região e o índice da dívida tomarense é dos mais elevados do distrito. Em conclusão, apesar da relevância destes fóruns do NERSAN nos planos nacional e regional, o tecido empresarial de Tomara não tem potenciado as suas mais-valias, sendo por isso urgente alterar a trajetória da nossa atividade económica de modo a conseguir mais benefícios para a população aqui residente.
Rádio Earth, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Earth.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.